que mais vai aparecer, o que mais vai aparecer é o obstáculo. E aí, quando você encontrar qualquer problema, qualquer obstáculo, para, agradece, que é daí que vai surgir as melhores ideias, os melhores presentes, os melhores resultados. Um presente não vem de outro presente. Ele vem do problema, dos obstáculos. Então, isso eu posso garantir com todas as letras, porque esses anos todos, né? O que lá atrás era um problema para mim, me fez chegar aqui. Então, a cada obstáculo que a gente para, pensa, o que que isso está querendo me mostrar?
Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 2 milhões de reais por ano com as técnicas da Fórmula. Hoje eu estou aqui com a Adriana. Adriana, você fala de onde agora?
Eu estou falando de Viçosa, interior de Minas Gerais.
Terra do doce de leite.
Exatamente, doce de leite Viçosa, cidade universitária, a UFV, né? Terra boa.
Terra boa, Minas Gerais, interior de Minas, ai que beleza. Deixa eu te contar, Adriana, em que nicho de mercado você fez mais de 2 milhões ou mais de faturamento com as técnicas da Fórmula?
Então, Érico, a nossa área, né, na área da saúde, é a saúde integrativa, né, onde trabalha corpo, mente, emoções. Então, foi essa área que nos trouxe esse presente, né, da Faixa Preta. E que, com muito amor, a gente desenvolveu muitas coisas, aprendemos. Eu, principalmente, aprendi muito, né, porque eu não sou especialista, eu sou dos bastidores. E me apaixonei pela área. E, graças a Deus, a gente teve um resultado extraordinário com a saúde integrativa.
Excelente. E como é que uma pessoa de Viçosa, interior de Minas, da terra do trem, que tudo é trem, acabou me conhecendo. Como é que esse trem aconteceu?
Ai, Érico, nossa, essa história. Eu falo assim que é muito louco, né? Como que as coisas acontecem. Mas foi no ano de 2014, mais ou menos. Eu estava grávida, na época, de gêmeas. E na época eu trabalhava num buffet. E eu comecei a receber anúncios. Aparecia anúncios seu, eu acho que é porque eu estudava muito sobre vendas. Eu sempre estudava sobre vendas, pesquisava muito no Google. Então, começou a aparecer os anúncios do Érico Rocha. Só que eu já estava muito cismada com pirâmide, com essas coisas, né, de internet. Eu já tinha caído num monte de coisas dessas, né? Num monte de trem desse, né?
Um monte desse trem.
Toda vez que eu entrava nessas, era furada. Então, quando você começou a aparecer para mim, eu falei assim, nossa, isso é marketing multinível. Aí eu pulava os anúncios. Aparecia o Érico, eu pulava os anúncios. Não dei bola. E fui trabalhando, trabalhando. 4 anos depois, já em 2018, eu cansada de ficar na estrada. Não só cansada, né? Mas eu queria muito ficar com minhas filhas.
Como assim, na estrada?
Ah, desculpa.
O que faz de você, uma pessoa de buffet, ficar na estrada?
É porque, assim, a gente trabalhava com eventos. Eu trabalhava com eventos, né? Num grande buffet. E nesse buffet, nós começamos a realizar eventos para militares. E esses eventos, né? Eventos gigantescos. Nós chegamos a fazer baile de formatura para 13 mil pessoas em Belo Horizonte. E, assim, eu viajava muito. Eu ia para a Academia Militar das Agulhas Negras, né, que fica no estado do Rio. Então, viajava ali mais ou menos 6-7 horas para poder fazer uma festa. Então, eu, literalmente, eu vivia na estrada. De carro, exatamente. Às vezes, né, com o meu chefe, às vezes eu ia dirigindo. E eu, muitas vezes, quando eu era em BH, eu levava minhas filhas. E aí você pensa, eu as sozinha, duas? As duas. Meu esposo, né, trabalhando na faculdade, né, ele era CLT, e eu não tinha outra alternativa. E eu não queria deixá-las para trás, não queria deixar os cuidados de outra pessoa. Eu colocava as duas no bebê conforto atrás e pegava estrada. E assim eu fiz durante um bom tempo, durante exatamente 4 anos. E, Érico, foram acontecendo algumas coisas, alguns fatos assim, muito marcantes para mim, que teve aquele dia, o dia do chega, né? E aí que acontece, na estrada mesmo, muito perigo, muito. Tem até uma, não sei se posso contar aqui.
Pode, por favor.
Que aconteceu uma vez que eu falo assim, gente, como que pode? Eu tô muito louca de ficar colocando essas crianças na estrada, né? Na verdade, foram 3 situações que me levaram a isso, mas uma delas, eu tava voltando de BH, e é mais ou menos 4 horas de viagem, e já era mais ou menos assim, umas 18 horas, tava começando a escurecer, e aí quando eu cheguei ali por volta de Acaiaca, é mais ou menos 1 hora saindo de BH para cá. Eu estava num golzinho, com as duas dormindo atrás, elas estavam mais ou menos assim, 1 ano, tinha 1 ano ainda, as duas dormindo, e estava um frio, Érico, muito, muito, muito frio. E aí eu coloquei só o narizinho delas de fora, assim, ó, elas estavam todas enroladas, e de repente, eu ali no meu golzinho, eu só escuto um barulho, a janela, o vidro, né, da direita, ele cai, literalmente cai. E assim, aí eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Parei o carro, e era um lugar assim meio deserto, sabe? E aí eu parei o carro, desci, fui lá, olhei, tinha uma beiradinha do vidro. Eu peguei o vidro assim, fui tentando subir o vidro. Aí na hora que eu cheguei com o vidro mais para cima assim, eu vi que o botãozinho para subir ele não funcionava mais. Falei, o que eu vou fazer? Eu peguei uns papéis de orçamento que eu tinha levado, peguei, dobrei os papéis, encaixei ele no vidro e comecei a rezar, Érico, porque quando eu comecei a dirigir, o vidro ia descendo. E pensa, eu sozinha, com as duas, o vento frio, não sei se você já reparou na estrada, que quando tá com o vidro aberto, é uma ventania terrível, de noite ainda. Aí eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí liguei para o meu esposo e falei assim, olha, eu estou aqui em Acaiaca, aconteceu isso. Ele, você não consegue parar, uma borracharia, alguma coisa assim? Falei, vou tentar achar. Mas eu andava 30 minutos, eu olhava para trás e as duas lá encolhidinhas. Tá, vim andando. Érico, foi anoitecendo. Por quê? Porque eu parava o tempo todo. Dava nem 15 minutos, 30 minutos eu estava parando. Fui passando as cidades, não achava lugar para me ajudar. Com pouco já era quase 10 horas da noite, eu estava chegando em Ponte Nova, que é próxima aqui, mais ou menos 1 hora da minha cidade, e rezando também para elas não acordarem. E aí o que acontece? Uma delas acorda.
E sim, uma acorda, as duas acordam.
Uma acorda, começa a chorar muito, começa a chorar, porque estava muito frio e aquele vento que começava. Eu tirei ela do bebê conforto, para não acordar a outra, coloquei no meu peito, as duas, né, estavam no peito ainda, coloquei literalmente para ela mamar, coloquei o cinto de segurança e vim com ela, a janela baixando, ela no peito, a outra atrás. E eu falei assim, eu não quero isso, não quero isso, não quero isso. Vim com ela até viçosa, com risco, né, de acontecer qualquer coisa, mas vim com ela na frente, no volante. Pois bem, aconteceu isso, cheguei aqui, meu esposo, Dri, mas como é que a gente vai fazer? Você não pode fazer isso, mas ao mesmo tempo eu precisava trabalhar. Eu dependia daquilo para trabalhar. Mas enfim, isso foi muito marcante para mim naquela época. Depois, já aconteceu, deu dormir no volante, de cochilar, literalmente com elas, de parar no meio do mato e falar o que eu estou fazendo. Já aconteceu de estar com as duas ali, Érico, naquelas curvas chegando em BH. E uma delas começava a vomitar, passar mal nas curvas e eu não poder acolher. Imagina, eu olhar no retrovisor, eu não poder parar. E ela passando mal atrás, eu vi ela passando mal ali e eu não poder parar até achar um acostamento e tirá-la, sabe? Aí eu falei assim, ah, não, vou parar com isso. Vou parar, isso aí já foi suficiente. Aí pronto, eu lembrei, e virava e mexia, você aparecia para mim. Tava sempre lá o Érico aparecendo, e eu pulando. Aí eu decidi sair do buffet, justamente para evitar essas viagens. aí, Érico, eu comprei a parte de uma empresa que era de eventos. Pensando eu, que na época eu falava assim, eu como dona, eu vou sair da estrada e eu posso atender as pessoas online. Eu já falava com o meu chefe na época assim, eu não acho que tá certo a gente pegar 7 horas de estrada para a gente negociar, para a gente ficar meia hora, 40 minutos, uma hora em reunião. Falava, a gente precisa fazer um atendimento online se acontece alguma coisa com a gente na estrada. E ele falava para mim, Dri, mas precisa ser presencial, cara a cara, tete ao tete, que a gente fala aqui. Precisa ser assim, precisa ter o corpo a corpo. E eu entendi ele também, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acreditava que estar online, eu poderia falar com muito mais pessoas e num curto espaço de tempo. Só que eu não conseguia colocar isso na cabeça dele, sabe? Só que isso é muito normal agora, depois da pandemia. Não era antes.
Não era, de jeito nenhum.
Antes era tipo assim, nossa, que sei lá, que folgada, né? Tá querendo fechar um contrato de, às vezes, né, de 1 milhão e tá querendo fazer reunião pela internet. Entendeu? Então era mais ou menos isso. E aí eu pensei, eu como dona dessa empresa de eventos, eu vou poder fazer as minhas reuniões do jeito que eu acho que pode ser feito. Só que o meu chefe estava certo. A gente não conseguia fechar contrato online. A gente precisava pegar a estrada. E não era eu querer, né? Tinha que ter o outro lado também, os clientes aceitarem isso. Então, os clientes não aceitavam a reunião online. Um ou outro que aceitava fazer a reunião não tinha confiança e acabava não fechando o contrato. Aí eu falei assim, meu Deus. E eu fiquei nessa empresa, Érico, 1 ano. E aí eu falei assim, olha, eu comecei a pagar para trabalhar. Porque às vezes não fechava contrato. Quando fechava o contrato, era para daí a 4 anos, 3 anos, quando a formatura ia acontecer. Só que aí o meu sócio, na época, era um casal, né, de irmãos, e meu irmão e eu, que éramos sócios, né? Meu irmão sempre, meu braço direito, Adelino. Nós falamos assim, ó, não dá pra gente. A gente tá pagando pra trabalhar. E esse meu sócio lá, do casal, Willer, o nome dele, Willer e Ana Paula, ele tinha chegado pra mim um dia e falado assim, Tri, olha esse vídeo aqui. Aí ele me mostrou o vídeo do Anderson, que conserta máquinas de lavar roupa e que estava fazendo 6 em 7 com uma máquina de lavar roupa. Aí eu falei, não é possível. Só que o Anderson tinha uma história, a história do filho, que pega uma mãe e toca na alma. Aí eu ouvi aquela história do Anderson e falei assim, não é possível. Esse moço, né, com toda essa garra, com o problema, ele tinha perdido o filhinho dele. Eu falei assim, olha que incrível, né? Eu me conectei absolutamente ali com aquela situação e comecei a dar atenção para o tal Érico. Aí esse meu sócio fala assim, Dri, eu estou comprando fórmula de lançamento. Eu falei, o que é isso? Não, fórmula de lançamento é um curso. No valor de, salvo engano, não sei se era 5 ou 7 mil na época. Só sei que era um valor absurdamente fora de cogitação. Eu falei, o quê? Você tá louco? Como você investe isso num curso? Dri, mas ele é muito bom, ele é isso, ele é aquilo. Aí eu falei assim, não, você tá doido. Não, esse cara aí, gente, ele vai te passar na cara. Esse cara aí vai ficar com o seu dinheiro. Ele, não, Dri, é sério. Nós vamos poder fazer assim, vamos poder fazer assado com o nosso produto. Na época, ele queria lançar algo na área de café, que ele trabalhava, e também de comidas naturais. E aí, não dei muita ideia para aquilo. Passou um tempo. Quando eu decidi sair dessa empresa, eu virei para ele e falei assim, Willer, aqui, cadê o curso? Deixa eu fazer esse curso. Me dá aí. Aí ele virou e falou assim, você vai fazer? Eu falei assim, vou. Agora eu vou levar a sério. Vou fazer esse negócio. porque aqui para mim não dá. Não precisa nem me devolver nada de investimento na empresa, nada, porque eu sei, né, que é complicado, só vai ter retorno daqui a um tempo. Deixa só fazer o curso. É aquele negócio. Eu não tinha para onde correr. Era aquilo ou nada. Aí eu falei, vou fazer essa fórmula de lançamento. Quando eu comecei a assistir o fórmula, eu falei assim, não é possível. Não é possível. Por quê? Eu sempre fui de vendas. Eu sempre estudei muito sobre vendas. Quando eu abri ali o primeiro módulo, eu falei assim, gente, ele fala a minha língua. Ele fala a minha língua. Tudo que eu sempre tive intuições na época, eu sempre me destaquei em vendas, onde eu fui, eu trabalhei em duas grandes empresas, gigantes mesmo, e as duas empresas eu sempre me destaquei em vendas. E aí eu falava assim, eu não sabia por que que eu me destacava. Até eu mesma acreditava que era sorte.
Talento, sorte.
Eu sempre fazia as mesmas coisas, só que eu achava assim, cara, eu sou sortuda, ou então é porque eu leio muito, não sei o que é isso. E eu descobri, Érico, que você ensinava um passo a passo e que validava tudo aquilo que eu fazia. E mais, com muito mais técnicas, que às vezes era, eu fazia de forma inconsciente. A partir do momento que eu fui tendo consciência daquilo, que eu fui assistindo às aulas, eu não conseguia dormir. Era de noite estudando, de noite estudando. E eu falei assim, eu preciso engolir essa fórmula que eu vou ficar rica. Porque o Érico fala, e na época, 6 em 7 era muito, é muito distante. 100 mil reais em 7 dias. Aí eu já nem esperava isso, não. Falou, não, isso, 100 mil reais em 7 dias, né, não é para mim, não. Aí tá. Quando eu comecei a estudar, Érico, eu precisava economizar. Por quê? Eu já não tinha o meu trabalho, as minhas reservas estavam acabando. Meu esposo trabalhando na faculdade, e eu falei para ele o seguinte: eu falei, olha, confie em mim, me deixa estudar pelo menos um mês para começar a colocar em prática tudo que eu estou aprendendo, porque o cara, ele é muito bom. Me deixa estudar que vai dar certo e a gente vai ganhar dinheiro. E aí ele confiou em mim e falou assim, Dri, mete bronca. Só que ele virou e falou assim, como que você vai fazer? Porque no horário que eu tô na faculdade, quem vai precisar levar as meninas para creche, né, para escolinha, vai ser você. Eu falei, beleza. Como a escola fica longe daqui, longe assim, com trânsito de Viçosa, uns 40 minutos.
Nossa, quem diria?
Viçosa, cidade interior, mas tem um trânsito da Índia.
Uhum.
E aí, eu falei, pronto. Vou resolver esse problema. Falei, eu não vou voltar para casa. Eu vou estudar no estacionamento. E assim eu fiz no ano de 2019. Eu levava o meu caderno, esse aqui. Eu levava pro estacionamento o meu celular, o meu carro ali. Na época eu já tinha trocado, já não era um Gol mais não, já era um Voyage. Aí eu ia no Voyage e sentava ali na escola, deixava as crianças e passava o dia inteiro, a tarde inteira, né? Deixava elas às 13 horas, eu estudava até às 18. 18 horas eu estava na porta da escola para poder pegá-las. E eu era sempre a primeira mãe a chegar, né? Não saía de lá. E aí, Érico, eu fui fazendo assim, fui estudando, estudando. Bom, respondendo a sua pergunta. Eu te conheci através desse ex-sócio, né? E foi aí que eu cheguei nesse estacionamento. E aí você me fala se você quer ouvir essa história
Não,
depois disso.
continua, 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 tá ficando muito boa.
Ah,
E aí?
então tá. E aí, estudando ali, comecei a pensar, o que é que eu vou lançar? E quando a gente tem umas ideias loucas assim, a gente sempre tem alguém para abraçá-la junto com a gente, né? Sempre tem outro louco para abraçar junto com a gente. E aí eu comecei a mostrar para o meu irmão, que era meu sócio lá nessa empresa, que também estava meio assim perdido, o que eu vou fazer agora, fazendo os trabalhos dele. Aí eu falei assim, Adelino, olha esse cara aqui. Olha o que esse cara ensina. Érico, ele não deu ideia. Ele fala, ah, tá bom, tá bom. Nem olhava a fórmula de lançamento. Adelino, olha isso. E eu, toda empolgada, né, eu mandava videozinhos seus. Aí eu comecei a comer, literalmente, os podcasts Faixa Preta. Eu decorei o podcast da Gisele Hedler, né? O podcast da Fio, de todos, do Ladeirinha, de todos que você entrevistava, eu só ouvia aquilo o dia inteiro. E aí, um dia, minha prima me liga dos Estados Unidos. Essa prima que tem 6 filhos. E fala assim, Dri, eu preciso te contar um negócio. Lá nos Estados Unidos, hein? Ela falou assim, ó, tem uma moça aqui nos Estados Unidos.
Isso era que ano?
É ano de 2019. Eu estudando fórmula. Ela falou pra mim assim, ó, isso aí era mais ou menos julho de 2019. Ela falou assim, ó, Dri, tem uma mulher aqui nos Estados Unidos... Você não tem ideia? Ela tá fazendo mágica com os meus filhos. Por quê, Érico? Eu vivia reclamando com ela que minhas meninas, minhas gêmeas, viviam tomando antibiótico. Ela sempre tomava, emendava um antibiótico no outro. Era dor de ouvido, era dor de garganta, era não sei o quê. Aí levava na médica. Aí a consciência de mãe de gêmeos. Ah, uma tá passando pra outra. Uma adoece, passa pra outra, a outra tá sarando, passa pra de cá, e fica aquele ciclo interminável de doenças. E essa prima falou pra mim, Dri, olha só, começa a seguir essa moça, porque ela ensina muito sobre isso, sobre saúde, né, sobre filhos e tal. Aí eu falei assim, tá, me passa o Instagram dela. E na época, Érico, talvez para você já era muito natural, mas Instagram para mim era uma coisa assim que eu entrava de vez em quando. Não era igual é hoje, né, que a gente fica todos os dias ali. E aí eu entrei no Instagram dessa moça e eu falei, uai, ela fala a linguagem de fórmula de lançamento. A gente percebe quem é aluno de fórmula de lançamento, ele tem aquela comunicação. Né, que tem técnica, tem método, que faz chegar, tem gatilho mental, que faz chegar no subconsciente da pessoa. E eu falei assim, ela tem essa mesma comunicação. Eu mando uma mensagem para ela no direct e falo assim, ó, o nome dela, Dalila Machado. Aí eu falo assim, Dalila?
Eu tinha falado Wilson. Assim, aqui, Dalila.
Bem, aí eu falei assim, Dalila, olha só, a Ciene me passou o seu contato, ela disse que você atende os filhos dela aí nos Estados Unidos, e eu tô vendo aqui, né, pelo que eu vi do seu Instagram, você é cria de Érico Rocha, não é? Aí ela virou e falou assim, ah, eu sou insider. Aí eu falei assim, insider? Aí ela falou assim, sim, há 2 anos, Érico. Eu não sei, eu acredito que quem está aqui ouvindo a gente já saiba o que é um insider hoje. Mas insider, para mim, era o intocável. Você lembra dos dialets da novela do Caminho das Índias? Era um insider para mim. Aí eu falava assim, meu Deus, eu tô falando com um insider. Aí eu comecei a conversar com ela, E ela virou e falou assim... Dri, olha só, depois que a gente conversou muito, ela falou assim, ó, eu tô indo pro Brasil em setembro, quem sabe a gente encontra? E eu já sabia que ela era de São Luís do Maranhão. Aí eu pensei, bem capaz que eu vou para lá em São Luís do Maranhão. Imagina, mas bem que eu queria, né? Aí ela fala pra mim assim, eu tô indo para um evento, Fire, em BH. Falei, não é possível. Você tá vindo pro Fire? Eu tô indo pra lá também. Porque estudando fórmula de lançamento, a primeira coisa que você faz é comprar o Fire, né?
Inclusive, o FIRE é um eventão, para quem não conhece, vale a pena demais. Acontece em BH, acho que vai acontecer em setembro dessa vez. Eu vou fazer uma palestra lá, e, enfim. Eu acho que eu
E
palestrei, se não todos, quase todos.
você estava lá. E,
Eu
nossa, meu foco era total, Érico Rocha, né? Pois bem, vem a Dalila pro Brasil. E aí eu falo com meu irmão assim: ó, esse negócio de marketing digital é o que há. Aí ele fala assim: é o que há. E ele, até quando ele viu esse negócio do evento, né, do Fire, ele virou e falou assim: não, vamos para esse evento então. Quem sabe lá a gente encontra alguém, né, e abre os horizontes, porque a gente já tinha tentado até lançar ele mesmo, fazendo comida japonesa, que a gente tem um buffet de comida japonesa, a gente tinha tentado fazer alguma coisa na área, não deu certo, pensamos nele lançar para sobre vendas. Então, enfim, tudo que a gente vira um drone, né? Quando a gente faz fórmula de lançamento, a gente sobe, a gente começa a estudar, 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 e aí é como se tudo começasse a fazer sentido. Se você olha para a pessoa que está vendendo cachorro quente na rua e você já pensa assim: nossa, o molho dele é especial, eu acho que eu posso lançar. Aí você vê outra pessoa, sua mãe costurando alguma coisa, será que eu posso lançar minha mãe? É assim, quem faz fórmula de lançamento tem um milhão de ideias do que pode fazer. E a verdade é que nós, brasileiros, qualquer pessoa do mundo inteiro, está desenvolvendo necessidades todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo. Então, essas necessidades não param. E com base nessas necessidades, a gente começa a desenvolver técnicas também para atender. Então, as oportunidades vão surgindo. E aí, o que aconteceu? Fomos para o Fire, encontramos a Dalila, e assim, sabe, conexão. De novo, conexão, porque a gente falava a mesma língua, fórmula de lançamento. Então, naquela conversa ali, a Dalila olhou para mim, eu com meu caderninho debaixo do braço, já sabia de cor e salteado o fórmula de frente para trás. Eu falei: ó, você pode me perguntar, Dalila, qualquer coisa disso aqui eu sei falar para você. Ela: nossa, que legal, tal. E vira para mim e fala assim: Dri, eu vou encontrar uma faixa preta aqui que está pensando em me lançar, está querendo ver o meu trabalho. Falei: faixa preta? Faixa preta é o que fatura 2 milhões ao ano? Falei: nossa, essa pessoa não existe de verdade. Ela falou: sério, ele vai me encontrar aqui no Fire e eu vou almoçar com ele. Aí eu falei assim para ela: Dalila, deixa eu ir com você, eu prometo que eu fico quietinha, eu só quero ouvir. Eu só quero estar pertinho de um faixa preta para saber o que que ele faz, o que que ele pensa, como é que ele conversa, o que que ele come. Falei: deixa eu entender como que é esse faixa preta. Aí a gente foi lá, encontrou esse faixa preta. E aí, Érico, não foi como ela esperava depois desse encontro. Ele tinha algumas coisas que ele começou a propor para ela que não era, né, de acordo com o que ela esperava. Enfim, a conversa foi maravilhosa, aprendi muito, fiquei atenta a tudo. Mas a gente saiu dali e ela fala para mim assim: Odri, ainda não é isso. E aí, tá bom, viemos embora. Passa 2 dias, a Dalila liga, no dia 4 de outubro de 2019. Ela me liga e fala assim: Dri, aqui, o que que você acha de me lançar? Aí eu falei assim: eu? Dalila, eu nunca lancei ninguém. Você tem um conhecimento maravilhoso. Eu nunca lancei ninguém. Você tem coragem? Ela falou assim: ó, claro. Ela falou assim: oxe, claro. Claro. Ela virou e falou assim: Dri, até agora eu vendi só um curso. Aí eu falei: uai, se ela vendeu um curso, ela já validou o negócio. Porque a gente estuda assim, né? Tem um lançamento semente, você vende um curso, valida o negócio, você tem uma pessoa para te dar feedback, você validou a oferta. Aí eu virei e falei assim: top, top demais. Falei: só que tem um detalhe, eu sei tudo sobre venda. Vender comigo mesmo, eu vendo até urubu voando. Mas página, YouTube, Instagram, Facebook, tudo que é de ferramenta, eu sei zero. Deixa, ó, agora eu tenho uma pessoa que sabe. Tem uma pessoa que entende tudo disso e que vira o computador do avesso. Mexe motor de avião. Aí ela virou e falou assim, ah, que é Adelino, que foi comigo, meu irmão. Aí ela falou assim, pronto, entra vocês dois. E aí vocês dois começam a me lançar. E assim nós fizemos. O ano de 2019, 20 dias depois, nós lançamos. E nós tivemos o resultado de 8 vendas. 8 vendas, Érico, para quem está começando, nossa, é para soltar foguete. Eu fiquei muito, mas muito, muito feliz com aquele resultado. Falei, gente, descobri a mina de ouro. E aí, nessas 8 vendas, eu cheguei até a anotar o valor na época. Foi o valor de R$ 7.158. R$ 7.158 que a gente vendeu. Falei assim, bora investir isso de novo. Vamos fazer um montão que o Érico fala. Vamos pegar esse dinheiro que a gente tem, vamos investir de novo. E aí a Dalila, com gás todo, aquela energia, vamos embora. Aí lançamos de novo em janeiro. Investimos 7 mil e voltou 9.213. Tá melhorando, Érico. Tá melhorando. Aí, detalhe. Detalhe pequeno. Né? Detalhe pequeno. Quando a gente fez o primeiro lançamento, a Dalila me liga e fala assim, Dri, seguinte, eu vou renovar o Insider. Eu vou pro terceiro ano de Insider, eu vou renovar. Aí eu falei, tá, e quanto que é isso? Na época, a renovação era, salvo engano, 50 mil. Na época. E para comprar pela primeira vez era 70, ou parcelado, era um negócio assim. Ué, 50 mil para mim? Ué, dava para comprar meu carro duas vezes. Aí eu falei assim, Dalila do céu, tá doida? Você vai investir isso tudo? E ela virou, pela terceira vez? Aí ela falou assim, Dri, tudo que não aconteceu até agora comigo foi por minha causa. Porque eu não consegui colocar em prática. Eu estou fazendo vários cursos, eu estou focada no meu conhecimento dela como expert. Ela falou assim, olha, eu tenho certeza que você estudando, tanto que você estuda, se você estiver no Insider, nós vamos voar. Nós vamos voar. Por isso que eu estou te ligando para te convidar para a gente entrar junto no Insider. Falei, quanto que vai custar isso? Aí ela falou assim, mais ou menos isso, né? Uns 50 mil. Aí eu falei assim, nossa senhora, o que eu fiz? Ligo para Adelino. Adelino, a Dalila tá falando para eu entrar no Insider. O que você acha de pagar metade? Eu pago a metade para eu entrar. A proposta, né? Aí ele falou assim, Dri, você acredita nisso? Eu falei, assim, acredito. Se ela falou, se ela tá lá há 2 anos e ela falou que o negócio dá certo, é porque ela conhece, ela é conhecedora de causa. Ele falou assim, olha, vambora. Pegamos nossas economias, Érico. Rapei as minhas economias. Investi no Insider. Eu a metade, a Dalila a metade, a Dalila a parte dela. Aí foi a Dalila e eu para o Insider novamente. Primeira análise, Érico. Primeira análise, aí já foi do segundo lançamento, né? Que tinha voltado lá os 9.213. Foi com o Thiago Batista. Mas tinha um motivo para ser com ele. O Thiago Batista estava fazendo as análises da Vânia e da Vanessa. Que a dupla maravilhosa que me inspirou. E eu tinha ido no... Na época era 678 de dezembro, lembra? E no 678, Érico, eu fiz uma foto. Olha só, imprimi de impressora, vou te mostrar. Olha que louco. Eu fiz essa foto aqui, ó. Tá vendo em cima do palco?
Tô vendo.
Se você olhar de pertinho, essas duas da frente é a Vânia e a Vanessa com a minha cabeça e da Dalila, recortada, olha.
Você recortou a Vânia e Vanessa e colocou a sua cabeça.
A minha e da Dalila. E eu falei assim, Vânia, eu tirei essa foto da Vânia e da Vanessa e falei com elas, e contei isso para elas. Falei assim, olha, no próximo palco eu vou estar em cima. Nós vamos estar em cima. E comecei a maratonar as análises que o Thiago Batista fazia das duas. Pensei, ué, o sucesso deixa rastros. Isso eu já aprendi na minha vida. Se o
Uma...
sucesso deixa rastros.
Total. E fazendo um parêntese só, sucesso deixar rastro para a gente não perder o fio da meada, mas assim, quando você entra no Insider, você tem os seus lançamentos analisados, para um faixa preta, no caso esse, no caso foi o Thiago Batista, e você tem acesso aos lançamentos das outras pessoas que ele analisou também. E aí você não é boba, né? Você fala assim, uai,
Nossa!
aqui, se elas chegaram na faixa preta, eu vou ver, vou maratonar a trilha dela, faixa preta, as análises das faixas pretas que fizeram com que ela chegasse à faixa preta.
Só isso que eu ia fazer. Eu ia assistir de noite, enquanto eu tivesse energia, enquanto eu tivesse força para aquilo acabar. Só que não consegue. É tanta análise. Mas eu aproveitei cada segundo do meu tempo, cada minuto do meu estar ali no estacionamento. Eu estudava cada análise. Então, todas as análises que o Thiago Batista fez, da Vânia e da Vanessa, e todas as outras, né, que eu tinha vontade de assistir, estava ali, né, que eu queria maratonar. Enfim, assistindo tudo aquilo ali, aí eu falei, a nossa análise tem que ser com o Thiago Batista, porque o Thiago Batista vai falar exatamente o que que a gente tem que fazer. E a Vânia e a Vanessa, na época, elas lançavam um curso semelhante para profissionais. E o nosso avatar, na época, eram pais. A Dalila, ela ensinava os pais a descobrir a origem emocional das doenças, sintomas, né? Bloqueios dos cílios. Ensinava a ressignificar e tal. E aquilo era tão bom, que eu acreditava 100% que o caminho era ensinar para profissionais, para esses profissionais poderem ajudar mais pessoas. E nessas análises do Thiago, ele validava isso. Então eu pensei, se a nossa análise for com o Thiago, com certeza ele vai direcionar como ele faz com a Vânia Vanessa. E aí eu comecei a mandar mensagem para o navegador, por favor, pede Thiago, pede Thiago. E aí eu pentelei tanto o Lucas, ele um dia desses ele encontrou comigo e falou assim, lá em Brasília, ele falou assim, ó, Dri, eu tô emocionado de ver vocês aqui, porque o tanto que eu enchi o navegador, que é um anjo pra gente. E aí o navegador conseguiu essa análise com o Thiago. E dito e feito, Thiago Batista foi lá, fez a nossa análise e falou, olha, vocês precisam passar para profissionais. Aí, de primeiro momento, a Dalila estava um pouco insegura, porque ela é fisioterapeuta e nós queríamos falar para quem? Para psicólogos, para médicos, para terapeutas, para dona de casa, né? Para qualquer pessoa que realmente podia ajudar com esse conhecimento. Qualquer pessoa que quisesse descobrir a origem emocional dos sintomas de qualquer doença. Era fazer o curso da Dalila, que ela aprendia a fazer a leitura dos sintomas. E tinha um detalhe: a Dalila fazia atendimento ao vivo, e ela fazia isso em um atendimento, ela descobria a origem do trauma. Em um atendimento, todas as vezes. Ela fazia live, fazia atendimento ao vivo, a primeira atendida fui eu, ao vivo. E ela, impressionantemente, chegava à origem do trauma. Aí eu falava assim, Dalila do céu, imagina se a gente começar a entregar isso, imagina quantas vidas a gente não vai transformar se você ensinar as pessoas a descobrir a origem e ressignificar para elas terem uma nova vida, para elas curarem da dor, do sofrimento. Nós temos que levar isso para o mundo. E aí, Dalila, então vamos lá, vamos fazer. Começamos, aí tivemos que regravar todo o curso, aí já foi regravado ao vivo. falando para um novo avatar, para profissionais. Só que, antes de gravar, o que, que a gente faz, Érico? Você ensinou muito bem isso. Primeiro você vende o projeto, a casa na planta, né? Primeiro a gente vende, depois a gente faz. E assim nós fizemos. Nós fomos para o terceiro lançamento. Primeiro 7 mil, segundo 9 mil. Terceiro lançamento, depois da primeira análise com o Thiago, nós vendemos, nós investimos 8.806 e vendemos 112.627. Foi 6.7.
Análise é o poder, não é?
Análise.
Feedback é de quem sabe. 6 em 7, cara. Aí eu imagino que vocês devem ter comemorado.
Nossa, nossa, é o caminho. Meu Deus, descobrimos, é isso. Vamos falar para profissionais e vamos investir mais. E aí, aquela energia toda, o gás todo. Aí vou dar uma resumida no ano de 2020 já. Aí nós fizemos 112, depois 272 mil. Começamos a dobrar os resultados. 272 mil, 440 mil.
Dá até para arrepiar, meu Deus.
Exatamente. Depois, já em janeiro de 2021, menos de um ano, aliás, menos de um ano não, um ano no prego, Érico, um ano do primeiro lançamento para profissionais, em janeiro, o primeiro foi em janeiro de 2020. Janeiro de 2021, nós fizemos o nosso primeiro 7 dígitos. 1.078.000.
Em sete dígitos.
1.078.000. Érico. Não, mas e por aí, trás... Ah.
E aí é estranho, a gente volta um pouquinho, porque a gente fala, 50 mil, você tá maluco. Eu... acho que quem é maluco é quem não entra.
Ai,
quem é maluco, que sabe fazer conta mais ou menos da quinta série, sabe entrar. E eu não estou falando que isso acontece com todo mundo, não. Porque vocês estavam com sangue no olho, vocês estavam focadas e tudo isso não é mágico, não. É trabalho pra caramba, aquela coisa toda. Mas em termos de retorno de investimento, aqui. Esse aí merece um nu. Um clássico nu.
Nu, desse jeito.
Quando você vê 1 milhão entrando na conta do Hotmart, você fala, nu! Você fala, pô, conhecimento certo, um timing certo, né? Para as pessoas que estão comprometidas, que estão com chega de desculpas ligado.
Exatamente. É, e aí, depois dos 7 dígitos, eu falei assim, ó, para mim, eu não volto mais. Não volto para o degrau do 6, mas não. Do 6 em 7, não. Agora eu só quero o 7 em 7. Fui estudando, estudando. Ah, essa pulseirinha aqui, ó. Se você, quem tiver aqui assistiu o podcast Faixa Marrom, vai ver que eu tava com ela no braço. E aí, eu fiquei exatamente um ano com essa pulseirinha no braço. Nós fizemos esse 1.078.000 em janeiro de 2021. Falei, eu quero a faixa preta agora a todo custo. Eu quero essa faixa preta. Quanto mais a gente vendia, mais eu estudava, mais eu entendia. E eu voltava a fórmula, e voltava, e voltava. Cada vez que eu estudava a fórmula de novo, e de novo, de novo, mais a gente vendia, mais a gente colocava em prática. E a Dalila, 100% focada ali no conteúdo, e a gente falava assim, Dalila, a estratégia agora é essa. A Dalilia fazia. Ela acreditava, ela confiava. O Adelino, no tráfego, a gente confiava o nosso dinheiro todo na mão dele e falava assim, faz o melhor. E ele, eu não sei o que, que ele arrumava, ele que fazia mágica, por quê? E a gente falava assim, ah, vamos investir 50 mil? Danado, investia 30 e voltava aquele tanto. Aí falava assim, por que, que não investe mais, já que tá tão bom assim? Ele, não, tem esse jogo, né? O Facebook é assim, começa, coloca... Eu falei, não entendo de tráfego, não entendo, não precisa me explicar, eu confio. E aí, toda vez, o negócio dava certo. E ele colocando lá as campanhas, tentava explicar pra gente, mas eu falava, não, cada um, cada macaco no seu galho. Não entendo nada disso, deixa eu focar nas minhas vendas. Beleza. Passou mais 2 meses, vamos lançar de novo. Aí já era abril, na verdade, nem 2 meses, passaram 3 meses. Aí nós investimos, Érico, 170 mil.
Porque já tinha um dinheiro que voltou do próprio investimento.
Não, já tinha voltado. Fomos fazendo um monte de montão. Tinha voltado 1 milhão e 78 mil. Investimos 170 mil. E voltou 1.838.379 reais.
Isso é para aqueles haters de plantão que falam que isso aí é só faturamento, que não é lucro e tal. E se eles sabem fazer a conta...
Exatamente. É, porque eles falam assim, ah, fácil, né? Você investe 800 mil, volta 1 milhão. Não, não é bem assim. Nós investimos 170 mil. Muito trabalho, é muito sangue e suor. Muito, muito. Não, não é para preguiçoso.
Sangue e suor, até porque você já fazia muito pior, estudando na escola, com as filhas atrás vomitando no carro. Isso é que é sangue e suor.
É, exatamente. Não, mas eu digo, nem é sangue nem suor para mim, não. É para quem tá vendo. Para quem tá vendo. Que às vezes pensa assim, ah, a Adriana tá lá, às vezes eu posto no Instagram aqui, que eu tô virando a madrugada, eu gosto de estudar muito, até 5 horas da manhã, e aí eu durmo até 6, 7 horas e levanto, tô com gás total. É assim, e às vezes eu penso, nossa, não, mas tem um retorno, né? E quando eu quero tirar férias também, quando eu quero passar minha segunda-feira inteira no sofá, eu passo. Quando eu quero pegar minhas filhas e meu esposo e ir para qualquer lugar, ficar uma semana inteira, eu vou. Eu tenho liberdade digital. Ah, falando no meu esposo, nessa época, ele... fazer uma pausa aqui no 1 milhão e 838 mil. Antes disso, ele era muito... Ele não acredita, por mais que ele me incentivasse, ele falava assim, Adri, será que isso dá certo mesmo? Porque foi criado a vida inteira com a mentalidade, e não está errado não, tá, Érico? Isso é a maioria dos pais. Ele foi criado assim, se você trabalhar numa boa empresa... Se você for empregado de uma boa empresa, você é bem-sucedido. Se você tiver uma formação, se você tiver um diploma na sua gaveta, por mais que seja na sua gaveta, você é bem-sucedido. E era isso. Então, ele tinha um diploma e ele trabalhava numa faculdade, né, aqui da nossa cidade, uma grande faculdade, então estava tudo certo. E eu falava assim para ele, eu preciso de você comigo. Eu preciso de você aqui. Para me ajudar com as crianças, para eu ter mais tempo, né? Porque tem um período que fica na escola, mas tem um período que está em casa. E quanto mais eu puder me dedicar, mais a gente vai ter retorno. Aí ele falou assim, ó, quando você fizer o primeiro 1 milhão, eu peço demissão. Ele estava 11 anos na faculdade. Eu peço demissão quando você fizer o primeiro 1 milhão. Fizemos o primeiro 1 milhão em janeiro. Aí ele falou, nossa, Adri, mas foi rápido demais. Eu não estava preparado para isso. E aí eu falei assim, ó, agora você vai vir trabalhar comigo. Vai ficar aqui comigo, me ajudando com as meninas. E para eu poder focar mais e mais. Aí ele falou, não, vou fazer o seguinte. Então, quando você virar faixa preta, aí eu peço permissão. Não deu 3 meses. Eu falei, ó, meu filho, pode vir.
Agora, meu filho, qual que é a próxima desculpa?
Qual que é a sua desculpa? Vem.
Virou faixa preta?
Ah, lógico, né?
Ganhou.
Virei faixa preta.
E posso... Não sei se está perto aí de você ou não, mas está aí a sua plaquinha?
Tá aqui, sim, peraí.
Gente, ó. Imaginei.
Vou pegar logo as duas. E aí, Érico? Eu virei pra ele e falei assim, ó, Lázaro, agora...
Cara, os nomes da sua família é os melhores. Lázaro, Adelino e Dalila. Tipo, eu falo Dalila, deve ser quase família já, né? Mas
o
Dalila...
O único comum sou eu.
O único comum é você, Adriana. Mas Lázaro, Adelino e Dalila.
Dalila, tudo diferente. São excêntricos, né?
Claro.
E aí, olha só... A faixa preta chegou.
Você foi a 73ª, se eu falei certo, da quinta série. pessoa fazer a faixa preta. Olha que louco.
Exatamente. E aí?
Do insider, né?
33, né? Para facilitar, exatamente, do insider. Virei faixa preta no segundo lançamento de 2021.
Uau. Que era quando você virou faixa preta, então? Mais antes do meio do ano, é isso?
Foi em abril de 2021. Abril de 2021, eu estava com a faixa preta no peito, morrendo de orgulho. E aí, bora continuar. Vamos continuar. E os lançamentos foram acontecendo. Érico, aí depois nós fizemos em junho, que é um mês que a gente acha assim, ah, não é um mês tão bom. E a gente, às vezes, fala assim, ah, caiu um pouquinho, só não podia descer dos 7 dígitos, é. Nós fizemos 1.025.000 em junho. E aí eu falei, não, vambora, vamos recuperar isso aqui, vamos fazer mais. Depois, Érico, veio um lançamento que... Esse lançamento, assim, para virar um modelo para a gente, foi, nós fizemos em outubro de 2021. Pandemia, nós fizemos R$2.170.371.
Cara, com quanto você fechou 2021? Só para a gente ter uma noção, mais ou menos?
Mais ou menos 7 milhões.
Total. Uau.
7 milhões. Aí a gente começa a vender outros produtos, né, juntos, vai fazendo Derbump, Upsell, vai colocando outras coisas. E aí a gente fechou o ano com 7 milhões, ano de 2021.
Total. E agora eu falo para vocês que estão me escutando, e para você também, para você mais óbvio. A gente volta lá no começo. 8 vendas, 1 venda, 9 vendas, ou 9 mil. E quantas pessoas iam estar desanimadas? E qual era a sua... Cara, eu lembro que você falou a sua felicidade de fazer 8 mil reais, eu não sei se era 8 mil, 7 mil, alguma coisa do tipo. Mas não é comum. As pessoas têm uma expectativa de não caminhar o caminho. As pessoas têm uma expectativa de, ah, eu tenho que virar 6 em 7 no caso, ou vou tacar pedra na genitália do Érico. Tipo, é sério, as pedras vêm. Aqui, às vezes, eu estava conversando com uma aluna da forma um pouco antes, a relação, às vezes, é entre tapas e beijos, né? Tipo, perguntaram para mim se eu ainda gosto do Érico. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ele.
Eu posso falar isso, né, Érico?
Total, com certeza. Mas olha que louco de você ter acreditado, de você ter feito acontecer, de você não ter desculpas. A gente vai falar muito amanhã no evento sobre chega de desculpas. Mas às vezes... E com tudo isso, você pode ter chega de desculpas, mas se você não tiver o feedback certo na hora certa, você também vai camelar um pouquinho mais, quiçá muito mais. Feedback é o poder, o caminho das pedras, como diria as histórias, não sei se é uma história bíblica ou não, que Pedro perguntou para Jesus como é que ele andava na água, e aí ele falou, ai meu, tá as pedras aí, meu. Não sei se foi assim, se isso é piada ou lenda urbana, ou se tá na Bíblia mesmo. Mas o caminho das pedras, caminho feedback, das pedras. Dá retorno de investimento. E um faixa preta não é barato para eu montar um programa de... Desse, no naipe do insider, com tipos de entregável do insider, não dá pra, não é um vídeo na internet que eu posto e fico contando dinheiro depois, é caro isso.
Muito.
Então, mas olha só, se você é uma pessoa que tá afim do chega de desculpas, você faz a sua parte, a gente faz a nossa, olha o que tá na luz no fim do túnel.
Exatamente. E, nossa, Érico, e aí depois, né, dessa placa, faixa preta, veio essa placa aqui, que eu acho ela linda também.
7 em 7, né?
7 em 7. Eu tenho muito orgulho, né, dessas placas, elas representam muito, né, as nossas conquistas mesmo, a nossa dedicação, né, tudo que a gente coloca, né, de energia, de força e tudo mais aqui. E aí, Érico, esse ano, né, a gente continuou com 7 dígitos. Fizemos mais uns 7 dígitos ontem.
Ontem,
antes de fechar os boletos, nós fizemos 1.200.000.
Uau!
Então, fizemos 7 dígitos nos 2 lançamentos desse ano, nos outros 2 desse ano também. Esse ano nós já passamos de 4 milhões, 4,5 milhões.
Uau!
É.
Crescimento então, vindo aí, hein? Cheirinho de 10 mais. Cheirinho de 10 mais.
É nossa estrela do norte.
Eu imagino. Que dica você daria para alunos da Fórmula? Contexto, alunos da Fórmula que não estão no Insider ainda, mas que dica vocês daria para ele de coisas, faça isso e não faça isso? Tendo trilhado desde o comecinho, de não entender nada, de ter rolado entre tapas e beijos com o Érico Rocha, às vezes por 8 anos, ou por 4 anos no começo, e aquela coisa toda. Mas assim, você já viu bastante coisa, você já andou bastante coisa, já andou na quilometragem das faixas, não por só tempo, mas por erros e acertos. O que você acha que é um erro clássico ou alguma coisa que não necessariamente é alguma coisa que fica óbvia para a pessoa que entra, que é aluno, mas que ela deve fazer, que ela não está meio percebendo que ela deve?
Sim.
Alguma coisa desse tipo.
Sim, Érico. A primeira coisa, né, isso é real. Fato é esse, né? É entender, pegar hoje, né, quem está ouvindo, a partir de hoje, fala, não, vou fazer a mesma coisa, vou estudar ipsis litteris, tudo que está no fórmula, e vou fazer do jeito que está sendo falado ali. Não vou inventar moda, vou fazer o feijão com arroz. É fazer isso. Vai fazer o feijão com arroz, vai dar resultado. E a pessoa está preparada, igual quando a gente fala, estuda para uma monografia de final de curso, que a gente estuda ali pensando nas perguntas da, né, da banca. Eu lembro muito disso, né, que eu estudava pensando nas perguntas da banca. Hoje eu estudo fórmula pensando com a cabeça do meu avatar. Então, é você se dedicar. Se a pessoa puder sentar e te perguntar, fazer qualquer pergunta do fórmula e você souber responder, você está preparado. Não tem erro, não tem erro. Só tem erro se você não dominar aquilo que você escolheu como profissão. Eu escolhi como profissão ser lançadora digital. Eu escolhi isso como minha profissão e eu domino o meu conhecimento. E aí, depois de dominar esse conhecimento, é determinar qual é a sua motivação, qual é o seu motivo da ação. O que que te faz ter energia para o dia a dia? Qual é a sua estrela do norte? É assim que você fala, né, Érico? Você me ensina muito e essa estrela do norte ela é muito importante, né? Lá atrás, eu tinha algumas estrelas, né? E a primeira delas era dar uma casa para minha mãe. Eu dei. Ela também estava aqui, ó. Ela também estava aqui. Era viajar com minhas filhas. Eu fui para São Luís do Maranhão encontrar a Dalila. Fui lá para aquelas dunas maravilhosas, levei minha família. Esse aqui é o quadro desse ano. Eu já comprei minha caminhonete no primeiro mês do ano. Compramos a moto do meu esposo. Coloquei minhas filhas na melhor escola da cidade. Então, eu coloco as minhas estrelas do norte para eu visualizar todos os dias. Esse quadro ele fica aqui na minha frente, na frente do computador. Eu determino o que é que eu vou conquistar. Qual que é a próxima parada? E eu vou. Custe o que custar, né? De trabalho, de energia, de esforço. Eu simplesmente vou. E aí a gente vai trabalhando as conexões. Façam conexões. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Graças a Deus, eu tenho uma equipe maravilhosa, que nós conseguimos aqui na nossa cidade. Nós não tivemos que buscar longe, nós não tivemos que buscar pessoas pela formação. Nós buscamos pela conexão, pelo contato. É a minha vizinha de cima, é a nossa gestora de conteúdo, é o garçom que trabalhava comigo no Partenon, que é o nosso design, é a minha colega de trabalho do Partenon, que era gerente na época, minha gerente, que trabalha comigo também, à frente dos projetos. É meu primo, que trabalha na parte de edição de vídeos. É montar a equipe, estruturar, né? É confiar. O irmão da Dalila, que está lá de apoio para ela do lado. Porque às vezes é que a gente fala, só quando eu tiver a equipe perfeita, só quando eu puder contratar um copywriter, um gestor de tráfego, Não! Todos nós começamos do absoluto zero. Pessoas normais. Às vezes a pessoa está...
A gerente, a vizinha. Assim como você começou, né?
Assim como eu comecei. E nós montamos uma equipe faixa preta. Então, a minha dica é essa. Não busque longe. Está tudo aí debaixo do seu nariz, né? Tem forma, tem um método. E agora é só focar e fazer o feijão com arroz que vai dar certo.
Nossa. Ó, queria agradecer muito demais você, Dalila, não, Adriana. Eu sempre confundo. Vocês, para mim, são igual Sandy Júnior, porque eu vejo vocês tão juntas que eu... que eu costumo ver vocês como uma parceria, uma família. Mas, ó, tinha razões demais para desistir no começo, no meio, no fim, e a luz do fim do túnel chegou. E agora, eu tenho certeza que quando as pessoas te encontrarem no Fire, ou, quiçá, no Fórmula de Lançamento ao Vivo, vão bater nas suas costas e falar assim, nossa, que menina sortuda, que menina talentosa, que menina blá, blá, blá. Eu sei porque as pessoas fazem isso comigo. Eu fiquei inteligente depois que eu fiz 6 em 7. Antes era louco. Louco, maluco, idiota, por que não dizer para alguns ouvir isso? De várias pessoas. Então, as pessoas, depois que a gente tem resultado, costumam dizer essas coisas. Mas o que elas não sabem que a gente é, normal. Se furar o nosso braço, sai...
Sangue.
Sai sangue também. Tem nada de diferente, a não ser método, feedback e um modo de operar. Modus operantes, né? Se eu puder ser... Modus operantes chega de desculpa, deixando as desculpas de lado e fazendo acontecer. E é isso, você é a personificação disso. Você, a Dalila, a sua equipe, são a personificação disso. Pessoas, chega de desculpas, mas feedback é o que dá. E uma boa estrela do norte, que a sua está até em um quadro. Isso não é... Até nisso você vai além, né? Você
sempre
coloca.
Sim. Meu pai me ensinou isso desde criança, a visualizar que as coisas davam certo. E isso para mim sempre fez muito sentido. Eu gosto, sabe, de ficar olhando. Isso é uma energia. Ah, e uma última dica, Érico, se eu puder dar.
Por favor.
É que o que mais vai aparecer, é obstáculo. Problema. E aí, quando você encontrar qualquer problema, qualquer obstáculo, para, agradece, que é daí que vai surgir as melhores ideias, os melhores presentes, os melhores resultados. Tudo vem de um problema. Um presente não vem de outro presente. Ele vem do problema, dos obstáculos. Então, isso eu posso garantir com todas as letras, porque esses anos todos, né? Até antes mesmo de passar por tudo isso, o que lá atrás era um problema para mim, me fez chegar aqui. Então, a cada obstáculo que a gente para, pensa, o que que isso está querendo me mostrar? Quando a minha empresa deu errado, eu falei, putz, saí de uma empresa que eu ganhava bem, fui trabalhar em outra empresa, fiquei um ano, meu Deus, o que que eu fiz na minha vida? Não vai por esse lado. Pensa, o que que isso queria me mostrar? Eu tinha que passar nessa empresa que não me deu lucro. Eu tinha. Foi lá que eu te conheci.
Talvez o vidro tinha que ter caído.
O vidro tinha que ter caído. Porque senão eu estava na minha zona de conforto.
Estava viajando até hoje.
Estava viajando até hoje.
Talvez você tinha que ter acostumado. É muito louco isso, né?
Eu tinha. Exatamente. É isso.
Nossa, que ótimo. Adriana, demais. É uma inspiração e um privilégio poder falar de novo com você. E a gente está preparando para o futuro uma sessão de um segundo linha editorial nossa, que vai ser o podcast 10+. E eu te espero lá, tá?
Com certeza. Pode
contar essa história. Porque se eu só contar a história no 10+, as pessoas vão achar que foi fácil, ou que foi mágico, ou que foi rápido, ou que foi sem obstáculo nenhum. Mas as linhas tortas, né? Eu não sei que as pessoas acreditam ou não. Eu acredito que tem muita gente. Depois de um tempo, eu comecei a adivinhar a religião das pessoas que assistem esse podcast. E eu, na minha humildade, vou chutar que todos que estão assistindo esse podcast são adventistas do sétimo dígito.
É isso mesmo.
E, assim, e não é só dígito, né? Muito mais que isso, mas é, tem uma luz no fim do túnel. Não vai ser fácil, nunca disse que ia ser, mas vai valer a pena. E o fato de trazer você aqui vai ser um privilégio, vai ser ainda mais um privilégio. Está escrito, ó, que um dia eu vou te entrevistar no podcast 10 Mais.
Tá escrito. Tudo que você falou, eu holografei e aconteceu. Então, tá escrito. A gente tá até com a parceria nova aí, Priscila Uemura com o Tobias, que tá vindo para somar com a Dalila, que nós vamos estourar a boca do balão. E é conexões para fazer, para a gente alcançar mais pessoas. Alcançar mais pessoas.
Abraço do coração. Abraço. E obrigado. Muita gente fala assim, Érico, obrigado por estar aqui, mas eu que agradeço. São histórias como essa que faz a gente fazer o que a gente vai fazer amanhã, por exemplo. Porque dá um trabalho que às vezes eu penso, será que eu precisava ter? Será que eu... E financeiramente, entre eu e você, não precisava. Ó, mas vai valer a pena.
Tá aqui, ó. Já recebi a minha coladinha com vocês.
Ai, um abração e até amanhã.
Beijo, tchau, até amanhã.
Beijo nas crianças. Tchau, tchau.
Entregue nas suas também. Tchau, tchau. Com Deus.